Ele entendeu que a Justiça Eleitoral tem sim poder e competência para intervir nos partidos políticos em meio ao processo eleitoral. Nós lembramos que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou o afastamento de Alex Manente após um processo envolvendo o grupo de Conte Bittencourt, que é ex-presidente da legenda. De acordo com esse grupo, a eleição de Alex Manente para a presidência do partido no começo do ano foi irregular justamente por conta da falta de quórum. Eram necessárias mais de 100 assinaturas. E durante os eventos que declararam Alex Manente como o presidente do Cidadania, foram apenas 60 e poucas assinaturas coletadas para aprovar o novo nome no comando da legenda. De acordo com Cássio Nunes Marques, a decisão da concessão da volta de Alex Manente à presidência do Cidadania, ela é legal justamente porque a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal acabou causando um vácuo próximo das convenções partidárias. Isso teria prejudicado a formação da chapa de deputados federais e estaduais em estados importantes, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Então, com isso, Alex Manente retorna à presidência do Cidadania. Conte Bittencourt foi derrotado, só que o Conte está fora já do Cidadania. Ele assinou no fim do mês passado com o PSB e assumiu a presidência da executiva no estado do Rio de Janeiro. Alex Manente deve ter a sua primeira aparição como presidente, a retomada da presidência do Cidadania, anunciando o apoio da Federação Cidadania PSDB ao governador Tarcísio de Freitas. A reeleição do governador Tarcísio de Freitas, isso deve acontecer na próxima semana. De São Paulo, João Vitor Revedilho.
E olha só, o fenômeno El Niño ameaça a produção e pode encarecer os alimentos aqui no Brasil. Acompanhe na reportagem da Camila Yunes.
O El Niño, que tende a ser de forte intensidade, deve trazer impactos em diferentes setores do Brasil. No agronegócio, que atua como uma indústria a céu aberto, não é diferente. Muito pelo contrário, produtores e entidades já estão em alerta. É importante ressaltar que os efeitos do El Niño são diferentes em cada região do país e, por consequência, a forma como cada cultura será afetada também. Por exemplo, o centro-norte do país tende a sofrer com a estiagem e, por isso, pode afetar a produção de grãos no Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A quebra de safra de grãos, como soja e milho, pode ser grande nesses locais. O professor da FGV Agro, Felipe Serigatti, afirma que a janela entre safras pode ficar apertada.
Atrasou a chuva, você plantou tarde a soja de verão, você vai colher ela tarde, você planta o milho de segunda safra mais tarde também. Só que, de repente, você pode ficar com uma janela muito estreita, aumenta a probabilidade de você ter uma quebra de safra ou não ter ali a safra na produtividade potencial do milho de segunda safra.
O feijão, que é a base da alimentação brasileira, produzido na Bahia, também deve ser impactado. E a pecuária de corte deve sofrer com as excessivas ondas de calor.
Nas regiões sudeste e centro-oeste, a chuva fica mais irregular. No entanto, o risco de geada é menor. O fenômeno acontece com mais intensidade durante períodos de laninha. Na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, o volume de chuva aumenta com o El Niño. Com isso, culturas como o trigo e o arroz podem ser beneficiadas, desde que as precipitações não ocorram com a intensidade que ocorreram em 2024. O professor da FGV Agro destaca ainda que o El Niño é mais um fator que corrobora com as dificuldades do setor agropecuário.
A economia brasileira está operando com taxa de juros muito elevada. E no universo agro, de um lado operando com margens estreitas, com custos de produção pressionados, e como se não bastasse ainda, segmentos do agro tendo que digerir um estoque de dívida, que já carrega isso de safras anteriores elevado, está difícil, vamos dizer assim, viabilizar financeiramente essa safra. Então veja que tem um conjunto grande de desafios. O El Niño é um desafio adicional, um desafio importante, mas está longe de ser o único desafio da safra 26-27.
Na última semana, o Ministério da Fazenda disse que deve aumentar a previsão oficial da inflação de 2026 com a chegada do El Niño e um possível impacto no preço dos alimentos.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 17 minutos.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Jovem.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Ligada em você.
95,9.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Aqui toca o seu som.
95,9.
The Sound of the Future.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Fizeram um pedido diretamente ao presidente do STF, Edson Fachin, pela mudança na relatoria. Alegam que o caso não pode ficar com o ministro Flávio Dino, porque já está com o ministro André Mendonça um pedido de investigação sobre o financiamento de Daniel Forcaro no filme Dark Horse, que envolve Flávio Bolsonaro. No pedido a Fachin, a defesa escreve que a mudança de relator deve ser feita em homenagem à coerência e à efetividade jurisdicional e para evitar decisões conflitantes e contraditórias que possam atrapalhar a apuração dos fatos. A defesa cita a própria decisão recente de Edson Fachin, que após análise técnica determinou a relatoria ao ministro André Mendonça do pedido de investigação do dinheiro de Forcaro para o filme. A investigação foi solicitada pelo deputado federal Lindbergh Farias, do PT, inicialmente ao ministro Alexandre de Moraes, no processo que condenou Eduardo Bolsonaro por coação. O petista sustenta que o dinheiro pode ter financiado a atuação de Eduardo nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras.
Antes de decidir se a Polícia Federal deve abrir inquérito, André Mendonça aguarda uma manifestação da PGR, que não tem prazo para responder, já que o judiciário está de recesso até o fim do mês e os prazos processuais estão suspensos. A situação do processo nas mãos do ministro Flávio Dino é diferente, sobre a suspeita de que emendas parlamentares possam ter beneficiado o filme Dark Horse. Esse processo já avança. Desde a semana passada, a Polícia Federal começou as investigações autorizada pelo ministro Flávio Dino.
Antes, a PF já estava apurando de forma preliminar, por determinação de Flávio Dino. O processo caiu nas mãos do ministro, porque é ele quem costuma relatar aqueles que envolvem suspeita de desvio de emendas parlamentares. O caso está em sigilo e foi aberto depois de ação apresentada por deputados do PSB e do PSOL. As emendas investigadas foram destinadas a entidades comandadas pela empresária Karina Gama, que dirige a produtora Go Up Entertainment, que fez a produção do filme Dark Horse. Uma delas indicada pelo deputado federal Mário Frias, que é produtor executivo do filme. Ele negou que os recursos tenham sido desviados para qualquer produção cinematográfica. Outras emendas têm como autoria os deputados Bia Kicis, Marcos Pollon e os deputados cassados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli. Marcos Pollon e Bia Kicis disseram que os repasses seriam para uma série documental executada pela Go Up Entertainment, mas que foram cancelados porque a obra não saiu do papel.
E depois de uma semana marcada por entregas de obras e pelo início das restrições impostas pela lei eleitoral, a campanha de Tarcísio de Freitas em São Paulo passa a focar nas estratégias de reeleição. Acompanhe os detalhes aqui na apuração da Beatriz Manfredini.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, iniciou as reuniões para definir a estratégia da campanha à reeleição. Como a Jovem Pan tinha antecipado, ele reservou esta semana para discutir os próximos passos da disputa eleitoral. E nessa segunda-feira, se reuniu com integrantes da equipe de campanha e com o marqueteiro Pablo Nobel no Palácio dos Bandeirantes. A avaliação é de que a campanha não deve ser baseada em ataques ao adversário, Fernando Haddad. Um interlocutor comentou que o objetivo é falar de coisa boa e fazer uma campanha propositiva. Há um entendimento de que o eleitor está cansado da briga e da polarização política. A orientação é construir a imagem de um governador resolutivo, que entregou obras, retomou projetos paralisados e iniciou ações consideradas estruturantes para o Estado. A avaliação interna é que Tarcísio deve reforçar a imagem de um governador que resolve e enfrenta problemas da administração pública. Projetos já entregues, como a tabela SUS paulista, devem ser desmembrados e explicados, ganhando destaque, assim como a entrega de projetos de infraestrutura e habitação, por exemplo. A campanha também pretende detalhar as entregas da gestão e destacar obras concluídas que estavam travadas de governos anteriores, a exemplo do monotrilho e da linha 6 laranja do metrô. Projetos com impacto de longo prazo, exemplo do túnel Santos-Guarujá e do novo centro administrativo, também terão espaço, sendo explorados como o legado que Tarcísio pretende deixar. Segundo interlocutores, a estratégia é apresentar um balanço do governo e concentrar a comunicação em propostas. A equipe também começou a discutir propostas voltadas a públicos específicos. Entre os temas estão políticas públicas direcionadas a mulheres, jovens e idosos. Vale lembrar que segue a estratégia de concentrar esforços na capital paulista e na região metropolitana, áreas consideradas prioritárias pela campanha, mas que Tarcísio deve começar uma segunda rodada de agendas com visitas técnicas pelo interior, explorando lideranças regionais. Apesar de levantamentos internos e pesquisas de intenção de voto indicarem um cenário favorável, inclusive com possibilidade de vitória no primeiro turno, integrantes da campanha afirmam que esse não será o eixo da comunicação eleitoral.
A justiça condenou o deputado federal Rogério Correia a indenizar o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$20 mil. A decisão foi motivada por uma publicação com imagem gerada por inteligência artificial. Os detalhes na reportagem do Rodrigo Costa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a condenação do deputado federal e vice-líder do governo Rogério Correia, do PT, aqui de Minas Gerais, ao pagamento de R$20 mil em indenização por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A decisão é da juíza Luciana Correia Sete Torres de Oliveira, da 7ª Vara Cível de Brasília, que rejeitou o recurso do parlamentar. Ainda cabe recurso. A condenação foi motivada pela publicação, em fevereiro, de uma imagem manipulada por inteligência artificial que simulava o ex-presidente ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraude ao Sistema Financeiro Nacional. Além da multa, o deputado terá que fazer uma retratação pública nas redes sociais onde o conteúdo foi divulgado e posteriormente apagado. Ao analisar os embargos de declaração apresentados pela defesa, a magistrada rejeitou as alegações de que o tribunal teria sido omisso. Os advogados do parlamentar sustentavam teses de imunidade parlamentar, liberdade de expressão e direito à sátira, argumentando ainda que a postagem trazia o aviso de que se tratava de uma imagem gerada por inteligência artificial. Na decisão, a juíza destacou que a sentença original foi devidamente fundamentada e que a inviolabilidade material do cargo político foi explicitamente enfrentada e afastada. Segundo o entendimento do tribunal, houve um equilíbrio técnico entre a liberdade de expressão e a proteção aos direitos da personalidade, mantendo a obrigação da reparação financeira e também da retratação. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
O Partido Republicanos quer negociar apoio aos governos estaduais, mas em troca da adesão à chapa de Flávio Bolsonaro na disputa à presidência da República. Só que essa negociação pode esbarrar em diversas barreiras para os dois lados. Acompanhe com João Vitor Revedini.
O foco do Republicanos está nos estados do Acre, Mato Grosso e Espírito Santo, em troca de um acordo pelo apoio da legenda ao senador Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. Até o momento, a negociação mais avançada das legendas está no estado da região norte, com um apoio ao senador Alan Rick para o governo do estado quase avançado. No Espírito Santo, Republicanos quer o apoio do PL para a pré-candidatura de Lorenzo Pasolini, ex-prefeito de Vitória, mas a ideia sofre resistência dentro do PL, que quer lançar o senador Magno Malta para o cargo. O parlamentar é um dos principais expoentes do bolsonarismo e tem o aval de parte da cúpula aliada ao ex-presidente Jair Bolsonaro para consolidar a candidatura. A maior incógnita está no estado do Mato Grosso, onde o partido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quer emplacar a candidatura de Otaviano Pivetta à reeleição. O PL, porém, aposta em Wellington Fagundes, senador da República e presidente da Executiva no estado. Internamente, o PL avalia que as chances de desistência do parlamentar na disputa são nulas. O Republicanos ainda mira o estado de Minas Gerais, mas está na dependência do senador Cleitinho Azevedo confirmar a pré-candidatura.
O PL tem pressa em avançar as negociações justamente porque esse apoio do Republicanos pode impactar na escolha da vice de Flávio Bolsonaro. A pré-campanha tem como favorita Daniela Marques, que foi presidente da Caixa Econômica Federal e que é uma boa interlocutora do mercado financeiro justamente nessa pré-campanha. Só que ela é filiada ao Republicanos. E o PL está na dependência do acordo para conseguir anunciar a vice na chapa.
Daniela Marques é o principal nome econômico na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Economista, ela chegou a ser cotada para ser ministra da Fazenda em um eventual governo de Flávio, mas passou a ganhar força na vice do senador nas últimas semanas. Outro nome cotado para o cargo é da senadora Tereza Cristina, do Progressistas do Mato Grosso do Sul.
Ainda na política, em encontro com mulheres em São Paulo, o pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, critica a não indicação de ministras ao STF pelo presidente Lula. É assunto do Marcelo Matos.
Romeu Zema evita polêmica com a família Bolsonaro, sob os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, mas transfere a responsabilidade à política externa do governo Lula.
Eu falo aí pela política oficial do governo Lula, que, na minha opinião, tem cometido grandes equívocos nessa questão da condução da diplomacia. O Brasil, no passado, era muito mais respeitado quando tinha um posicionamento mais isento. E depois começou a se aliar a regimes autoritários, lembrando que Cuba é, Venezuela é, Irã é, e pregando aqui dentro democracia.
O pré-candidato do Novo à presidência da República ainda não definiu seu vice.
O cenário está caminhando aí para a data limite, que é dia 5 de agosto, e tanto eu quanto o presidente do partido e outros dirigentes temos conversado com outros partidos que não têm candidato à presidência da República. E nós estamos abertos aí, estamos avaliando diversas propostas. Não há nada fechado nesse momento, mas muitas conversas em andamento. Seria muito prematuro dar qualquer previsão agora.
Mas seria uma mulher?
Não há previsão. O único pré-requisito que nós temos é alguém ficha limpa.
Em São Paulo, Zema participou de um encontro com mulheres do setor financeiro, corporativo e de negócios e destacou a maior participação feminina em Minas Gerais pela competência.
Nós queremos que as mulheres avancem a sua participação na política e isso também vai ajudar no combate à corrupção. Eu não vi nenhuma mulher, pelo que eu me recordo, envolvida no caso do Banco Master. Pelo que eu me recordo aí, só homens envolvidos.
O Romeu Zema também criticou o presidente Lula pela não indicação de mulheres às vagas para o Supremo Tribunal Federal.
Você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, agora são 5 horas e 33 minutos. Outro destaque do noticiário é mais um desdobramento na justiça em um dos processos contra o empresário Thiago Brenan. Acompanhe aqui na reportagem da Danúbia Braga.
Exatamente, ele foi absolvido em um desses processos. A absolvição veio depois que a segunda Câmara de Direito Criminal considerou um recurso da defesa de que existia ali uma dúvida razoável do consentimento da vítima. Brenan é condenado em uma série de processos de violência contra a mulher e estupros. O empresário tinha sido condenado, então, em primeira instância, em agosto de 2025. Com 8 anos de prisão e o pagamento de uma multa de R$200 mil por danos morais pelo estupro contra esta mulher. Além da condenação, Brenan foi absolvido de outras acusações, como a gravação não autorizada da situação. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo em dezembro de 22. Na época, ele recorreu e a argumentação foi de que a relação teria sido consensual e que a mulher não teve, nos momentos seguintes, um comportamento de que tinha sido vítima de violência sexual. O Ministério Público de São Paulo também recorreu, pediu a condenação de outros crimes e o aumento da indenização, que antes era de R$200 mil, para R$1 milhão. O julgamento do recurso no final de maio reverteu a condenação a 8 anos de prisão. O relator, o desembargador Tetsu Namba, votou pela manutenção da culpa com a afirmação de que as provas eram suficientes. No entanto, a maioria formada pelos desembargadores Francisco Orlando e Alex Zelenovski absolveu o réu. Eles concluíram que a palavra da vítima foi enfraquecida. De acordo com o relato da acusação, o crime foi depois de um jantar, depois que ela consumiu bebida alcoólica, ela teria passado mal. O Ministério Público de São Paulo, então, afirma que o réu aproveitou do estado físico da vítima para cometer o crime. A defesa, nós entramos em contato com a defesa de Brenan, que disse que o processo segue em sigilo, por isso não pode se manifestar. Devolvo ao estúdio.
Danúbia Braga com informações em São Paulo. Amigos e fãs deram o último adeus a Benedito Rui Barbosa. E a reportagem é da Júlia Firmino.
O corpo do dramaturgo Benedito Rui Barbosa foi velado em uma casa na região central de São Paulo. Familiares e amigos estiveram presentes para dar o último adeus ao autor. Vítima de uma insuficiência renal crônica, Benedito, que estava internado no Hospital do Coração, na capital paulista, em janeiro chegou a ficar internado por 19 dias para tratar uma infecção urinária e complicações nos rins. Na despedida, o filho Rui Maurício Barbosa destacou as lembranças do pai e o legado profissional que marcou gerações.
É um momento de tristeza, mas também de sentimento de que ele foi uma pessoa admirada, respeitada pelo trabalho e pelo público, né? Então a gente fica muito feliz de saber que as pessoas vão ter esse carinho com ele e a obra dele vai ficar para sempre, né? Independente da partida, ele vai continuar no coração de todo mundo, principalmente da gente, né?
Quem também participou da despedida foi a atriz Cristiane Oliveira, que estrelou um dos maiores sucessos da carreira do dramaturgo, a novela Pantanal. A artista relembrou momentos marcantes junto do autor.
E todas as vezes que eu encontrei com ele, que não foram muitas, mas foram sempre muito emocionadas, sabe? Ele me chamava de Juma, minha Juma, e ele brigou por mim também, né? Ele e o Jaime decidiram que eu ia ser a Juma, uma menina desconhecida, 26 anos, sem experiência, com uma novela só. E eles acreditaram em mim, não sei como, porque eu só tinha feito um trabalho. Então eu só tenho gratidão eterna por esse autor incrível que emocionou não só a mim, a todos os atores, diretores, equipe, produção, todo mundo que trabalhou com eles, leva ele no coração e na gratidão. E o Brasil inteiro, né, por ele prestar essa homenagem ao povo brasileiro e à história do Brasil.
Benedito começou a trabalhar cedo, foi vendedor, faxineiro e até revisor de jornal. Mas foi só em 1966 que estreou na TV, deu início ao que seria uma das principais carreiras da dramaturgia brasileira e se tornou um dos maiores autores de novela do país.
Paulista da cidade de Galha, no interior de São Paulo, Benedito Rui Barbosa escreveu clássicos da teledramaturgia nacional, como Renascer e O Rei do Gado. Suas histórias ficaram conhecidas por retratar a vida no campo, a imigração e as relações familiares, como relembrou o filho Rui Maurício Barbosa.
Ele teve uma carreira muito bacana, assim, onde ele foi, aonde ele colocou o trabalho dele. Ele foi muito bem sucedido, porque ele fazia sempre com muito amor, né? E essa capacidade singular que ele teve de captar as coisas e transmitir as coisas depois, né? Poder contar essas histórias depois, né? Então, tudo que ele mostrou, tudo que ele colocou nas novelas dele, ele viveu de uma maneira ou de outra, né?
Fora da televisão, Benedito foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Barbosa, que faleceu ainda em 2024. Juntos, o casal teve 4 filhos, além de 10 netos e 2 bisnetos.
Mudando de assunto agora, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou Flávio Bolsonaro depor a Polícia Federal em investigação por crime de calúnia contra Lula. A reportagem é da Janaína Camelo.
A investigação contra Flávio Bolsonaro pelo crime de calúnia foi aberta em abril, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois de pedido da PGR e da Polícia Federal. No começo do ano, após Nicolás Maduro ser preso pelos Estados Unidos por envolvimento com o tráfico de drogas, Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais uma imagem do presidente Lula e do ditador venezuelano, com a seguinte legenda: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Durante a investigação, a defesa de Flávio alegou que a publicação se referia a crimes cometidos por Maduro, sem nenhuma imputação criminosa direta a Lula, e que as declarações foram feitas no exercício do mandato parlamentar do senador, respeitando a liberdade de expressão e crítica política. 2 meses depois de aberta a investigação, a PF concluiu que na postagem ficou claro que Flávio Bolsonaro imputou falsamente a Lula os crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas e lavagem de dinheiro.
Durante a investigação, a defesa também pediu que, antes de Flávio Bolsonaro ser ouvido, outras diligências fossem feitas pela Polícia Federal, segundo a defesa, para explicar a relação entre o presidente Lula e Nicolás Maduro. Segundo a PF, o crime de calúnia ficou ainda mais evidente com essa manifestação da defesa. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República para que a Polícia Federal colha o depoimento de Flávio Bolsonaro. O ministro deu um prazo de 10 dias. Segundo a PGR, o depoimento é pertinente porque, neste caso, se houver retratação por parte do investigado, ele pode ficar isento de eventual penalidade.
O Código Penal não obriga o investigado a comparecer ao depoimento e, caso compareça, ele também tem o direito de se manter em silêncio. Em casos de crimes leves, sem violência ou grave ameaça, a PGR pode oferecer um acordo de persecução penal. Em troca, o autor confessa o crime e cumpre certas condições, como reparar o dano à vítima. Ao cumprir o acordo, o processo é arquivado e ele mantém a primariedade.
Para a analista Dora Kramer, Flávio Bolsonaro pode fazer do limão uma limonada nesse caso da calúnia contra Lula. Acompanhe.
O inquérito da Polícia Federal que aponta Flávio Bolsonaro como autor de calúnia contra o presidente Lula parece aparentemente, na verdade, parece favorecer o governo e, por consequência, a campanha à reeleição de Lula, claro. Mas nem todo mundo no entorno do Palácio do Planalto e também no mundo político pensa assim. Há quem considere, e há muita gente que considera isso, que a ordem do ministro Alexandre de Moraes para que o senador deponha no inquérito pode acabar favorecendo o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro. Isso porque, no momento em que a campanha da direita, a campanha do senador, enfrenta uma série de problemas e vive uma fase realmente difícil, com muitas notícias adversas, essa seria uma oportunidade dele se colocar como vítima e acusar o governo de usar a Polícia Federal contra um adversário político. E por mais livianas que tenham sido as declarações do senador sobre o presidente, e elas foram bastante livianas, porque não tem prova nem nada, no momento de um embate eleitoral, quem assume lugar de perseguido tende a atrair mais simpatias do que aquele que fica no papel de perseguidor.
5 horas e 43 minutos, é hora da gente conferir aqui no Jornal da Manhã a previsão da meteorologia para esta quarta-feira, com a participação da Camila Yunes.
Nonato, muito bom dia para você e bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, essa quarta-feira vai ser mais um dia muito típico do inverno brasileiro, com temperaturas baixas pela manhã, se eleva um pouquinho ao longo do dia, mas sem condição de chuva. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Lá na região sul do país, a gente tem uma massa de ar polar que mantém as temperaturas baixas, inclusive com possibilidade de geada durante a manhã de hoje em áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. Associada a essa massa de ar polar, temos também a alta pressão atmosférica, que impede a formação de nebulosidade. E é isso que vai manter o tempo firme lá na região sul do país. O tempo fica firme também na região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, áreas aqui de Mato Grosso do Sul e no interior nordestino. Mas a gente tem condição de chuva forte para algumas áreas, apesar dessa chuva já estar diminuindo em algumas regiões, como por exemplo aqui no litoral de São Paulo. A chuva mais forte fica concentrada no litoral paulista e também em áreas do Rio de Janeiro, com destaque para Grande Rio. Chove também na Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e no litoral do Maranhão. E lá no norte do país, continua a atuação daquele combo. Calor, umidade e zona de convergência intertropical. Então, atenção para o norte do Amazonas e também em Roraima. Mas é importante a gente falar sobre baixa umidade relativa do ar, porque o nosso mapa de baixa umidade, ele vai se ampliando, se amplia aqui para áreas da região nordeste do país, pegando boa parte de Pernambuco, Paraíba, sul do Ceará, olha só a Bahia, Piauí, também no Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Mas reparem que vai atingindo também a região sul do país. Santa Catarina e Paraná têm atenção. Umidade relativa do ar entre 30 e 12%. E a gente lembra que a Organização Mundial da Saúde diz que o ideal para a saúde humana é acima de 40% esse índice de umidade. Então, reforçar a hidratação nessas áreas. E vamos falar de temperaturas, como elas ficam para o dia de hoje. Aqui em São Paulo, sem condição de chuva, máxima de 21 graus, não sobe tanto. Em Belo Horizonte, máxima de 26 graus. E lá em Florianópolis, máxima de 18 graus, também sem condição de chuva. Um bom dia para você, Nonato, e até amanhã.
Camila Yunes, participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. O Show Business de hoje vai receber Silvia Coutinho. Ela é presidente, aliás, foi presidente por 11 anos do Banco Suíço UBS no Brasil e hoje conselheira global do Carrefour e da Edenred. Acompanhe um trecho da conversa com o Bruno Meyer, que vai ao ar às 11 da noite aqui na Jovem Pan.
Você, na liderança de um banco, você já chegou a liderar mais de 30 mil profissionais. Como é que você define esse papel que você já passou de liderar milhares de pessoas? É muito poder?
Na verdade, isso foi na época do HSBC, né? E obviamente tinha essa quantidade de pessoas, porque também eu estava liderando a área de varejo para a América Latina. Então estávamos em 13 países, 30 mil funcionários. E na verdade, você tem que liderar através de pessoas, né? Na verdade, você tem líderes trabalhando com você que lideram essas pessoas. Ao mesmo tempo que você tem que ficar perto da ponta, né? Eu acho sempre muito importante. Primeiro que quando você fala em muito poder, no fundo é um projeto grande, é interessante estar com tanta gente, com você trazer pessoas junto num objetivo comum, é muito motivador. E você só consegue fazer isso quando você tem na tua liderança embaixo pessoas que vêm junto com você. Então, no fundo, é claro, né, você tem que ter uma visão de futuro, como é que a coisa vai caminhar, mas é ter pessoas e essas pessoas se sentirem parte do processo. Desde a pessoa que está mais do topo da pirâmide, né, reportando para você, nessa hierarquia, até a pessoa que está lá embaixo. Todo mundo tem que achar que pode fazer a diferença. Então, por isso que você tem que empoderar, não é você que tem que ter poder, você tem que empoderar todo mundo na cadeia.
Bom, esse período que eu falei, como você bem ressaltou, Silvia, foi no período em que você era vice-presidente do HSBC. Só que esse período que eu acabei de apresentar, né, como presidente de um banco, Banco Suíço, você foi, durante 11 anos, presidente do Banco Suíço UBS.
Isso, para o Brasil e para a América Latina.
Brasil e América Latina. E com isso você bateu essa... Você virou a primeira mulher a presidir um banco privado no Brasil. Você se orgulha desse título?
O que eu acho bacana? Eu também fui, lembro quando eu voltei para o Brasil em 2005, eu provavelmente fui uma das primeiras mulheres, se não a primeira, a participar de um comitê executivo de banco, no caso, no HSBC Brasil. E eu acho que, não é que eu me orgulhe do título, mas mais que tudo é abrir portas. Eu fico feliz que eu tenha podido abrir essa porta. Depois de mim, outras vieram, né? A gente passou a ter, chegou um momento que tinha umas duas ou três presidentes de banco, mas até juntei todas para a gente fazer um programa para incentivar mais mulheres no mercado financeiro. Mas o bacana é você poder, digamos assim, ser pioneira em abrir portas. Porque uma vez que o caminho está destrinchado e aberto, mais pessoas podem caminhar por esse caminho. Então, acho que mais que tudo é esse o orgulho de ter aberto essa porta.
Faltando agora 11 minutos para as 6, seguimos aqui com o Jornal da Manhã e destaque internacional. O presidente eleito da Colômbia acusou o atual chefe do executivo, Gustavo Petro, de tentativa de golpe de Estado, há um mês da posse. Quem conta para a gente essa história é o Fabrício Naitzke.
Segundo Abelardo de la Espriecha, em um vídeo publicado pelas redes sociais, o atual presidente, Gustavo Petro, busca permanecer no poder de qualquer forma. Conhecido como El Tigre, Espriecha afirmou que Petro invalidou o resultado das eleições e a certificação do futuro chefe do executivo. O direitista também confirmou a suspensão da transição entre governos. A posse presidencial, porém, segue marcada para 7 de agosto, quando Espriecha deve assumir para um mandato de 4 anos. Entre as preocupações de El Tigre está um eventual pedido de apoio às Forças Armadas por um golpe de Estado. A manifestação veio após Gustavo Petro confirmar a antecipação do discurso de despedida do cargo para o próximo dia 20, na comemoração da independência colombiana, data em que o chefe de Estado tradicionalmente cumprimenta os militares e que deve ser marcada por manifestações populares. A resposta veio também pelas redes sociais. Citando a obediência ao povo, Petro confirmou que entregará o cargo na data planejada, mas voltou a acusar os Estados Unidos e Israel de interferência no resultado das eleições. No segundo turno, disputado no final de junho, Abelardo de la Espriecha superou o candidato governista Ivan Cepeda por pouco mais de 200 mil votos. Os números foram contestados pelo Palácio de Nariño. Segundo Gustavo Petro, votos contabilizados na Califórnia foram acrescentados de forma ilegal através de um algoritmo desenvolvido por empresas privadas do setor de inteligência de Israel. Na terça-feira, o esquerdista reuniu parlamentares aliados na sede do governo para apresentar as provas da acusação. Candidato derrotado, Ivan Cepeda aderiu ao chamado de Petro e prometeu responder ao novo governo com desobediência civil. Já observadores estrangeiros mantêm a versão de que as eleições ocorreram sem irregularidades. A lei colombiana obriga que o processo de transição ocorra de forma ordenada, com a administração de saída entregando relatórios de gestão para o governo eleito, que deve verificar em até 30 dias úteis eventuais problemas. Caso as regras não sejam cumpridas, os envolvidos podem sofrer sanções disciplinares.
A Prefeitura de São Paulo afirmou que exonerou 6 servidores por suspeita de envolvimento em irregularidades em licitações. Os detalhes dessa ação com a Beatriz Manfredini.
O Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta terça-feira a Operação Ar Frio para cumprir buscas contra ex-servidores da Prefeitura de São Paulo investigados por fraudes em licitações. Eles foram exonerados em março deste ano. Um dos ex-servidores era da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e o outro, coordenador de licitações da Secretaria Municipal das Subprefeituras. De acordo com a investigação, eles teriam atuado para direcionar processos licitatórios em favor de empresas e grupos previamente ajustados em troca de vantagem indevida. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Araçatuba, São Caetano do Sul e Jundiaí. Em agenda pública nesta terça-feira, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, comentou a operação e chamou os envolvidos de ratos.
Reforçar aqui o nosso compromisso com a ética de não permitir, de não admitir em hipótese alguma qualquer desvio, qualquer ilicitude na administração e lamentar que, infelizmente, ratos, não tem outra palavra do que ratos, acabam se infiltrando da administração, mas a gente vai colocar aí nossas ratoeiras e fazer o trabalho conjunto com a Polícia Civil, com o Ministério Público, para fazer com que essas pessoas que eventualmente tenham praticado seus delitos possam pagar pelo que fizeram, pelo que cometeram.
Nunes afirmou que a licitação alvo da investigação previa inicialmente um valor de cerca de R$1 bilhão e abrangia 11 lotes para instalação de aparelhos de ar-condicionado em unidades da Secretaria Municipal da Educação. Nunes também disse que novos contratos foram firmados a partir de então.
Quando teve a suspeita de que havia algum envolvimento dessas pessoas que montavam essa ata com a participação de empresas e teriam ali um certo direcionamento, estou falando tudo em tese, né, para a gente poder amanhã não prejudicar a prefeitura de alguma ação, havia esses grandes indícios, essa licitação ela foi suspensa e aí foi refeito todo o novo edital, foi emitida uma nova licitação de R$512 milhões, então de 1 bilhão, caiu para R$512 milhões, e essa licitação está em andamento, não foi feita nenhuma contratação ainda.
Em nota, a gestão municipal informou que em março deste ano, não só pediu preventivamente a imediata exoneração de 6 servidores, como a própria administração municipal levou a denúncia ao Ministério Público, diante da informação de irregularidades envolvendo todos eles.
E o Exército informa ao STF que entregou à Polícia Federal uma parte das armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é do Marco Viana.
É isso, o Exército informou ao Supremo Tribunal Federal que já entregou à Polícia Federal 6 das 8 armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estavam sob a custódia da Força. A informação foi prestada ao ministro Alexandre de Moraes em cumprimento à determinação judicial que mandou recolher todo o armamento registrado em nome do ex-presidente. No entanto, o próprio Exército informou que 2 armas não estavam nas dependências do Batalhão de Polícia do Exército aqui em Brasília e, por isso, não foram entregues à Polícia Federal. Segundo o ofício enviado ao STF, trata-se de uma pistola e de uma espingarda que não foram localizadas pela corporação. Essa informação acabou abrindo uma divergência entre o que afirma o Exército e o que sustenta a defesa de Jair Bolsonaro. Os advogados do ex-presidente dizem que essas 2 armas já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023. Por determinação do Tribunal de Contas da União, e pediram ao Supremo que a própria Polícia Federal confirme oficialmente se esse material já está sob a sua guarda. Caso essa informação seja confirmada, a diferença entre as versões será apenas documental. Se não, a Polícia Federal terá de esclarecer o paradeiro desse armamento. O caso tem grande repercussão processual e ganha também repercussão nas redes sociais. Agora, a expectativa é pela manifestação da Polícia Federal para esclarecer definitivamente onde estão essas 2 armas e informar ao STF se a decisão judicial já foi cumprida em sua totalidade. Seguiremos acompanhando.
Jornal da Manhã, 5 horas e 57 minutos.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final. É muita oferta e carro saindo toda semana.
Batata, R$4,89 o quilo. Banana, R$3,99 o quilo. Tangerina ou mexerica do Rio, R$3,99 o quilo. Músculo ou ponta de peito, R$34,99 o quilo. Peito de frango, R$10,99 o quilo.
Pra sair de carrão, Pague Menos todo dia.
95,9
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Oiê, aqui é Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupançapremiadasicredi.com.br.
Música, informação, Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IP.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Esta é a Jovem Pan. The sound
of the future. ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Esta é a Classic Pan. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Você conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News.
6 horas e 2 minutos. Um ótimo dia para você. Estamos iniciando a segunda hora do Jornal da Manhã, primeira edição. Hoje é dia 8 de julho de 2026, uma quarta-feira. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda para acompanhar aqui as principais informações que movimentam o noticiário nesta manhã. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, afirmou que não houve acordo com o Ministério da Fazenda sobre a renegociação de dívidas do setor. A reportagem é de André Anelli.
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, deputado Pedro Lupion, afirmou que não houve acordo com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, a respeito das condições de renegociação das dívidas do agronegócio. Permanecem impasses sobre o montante, taxas e prazo para as dívidas rurais. Enquanto a bancada do agro defende o prazo de 10 anos, incluindo a amortização e carência das dívidas, a pasta propõe 8 anos. Em relação aos juros anuais, a FPA defende 3,5% para o pequeno produtor, 5,5% para os médios e 7,5% para os grandes. Já o governo defende taxas um pouco maiores, 6%, 9% e 12%, respectivamente.
Nos foi oferecida uma proposta de uma ideia de medida provisória que atenda boa parte do texto do 5122 aprovado no Senado, com vários pontos que ainda discordamos, que discutiremos hoje à tarde, dentre eles a questão do montante das operações, o enquadramento dos produtores, a questão dos juros dessa linha de renegociação dessas dívidas, como também outras questões que de prazo também, como também a gente não chegou a conclusões, não chegamos a acordos, apresentamos ao ministro e ao líder do governo as nossas preocupações quanto a essa alteração estrutural.
Lupion disse ainda que a FPA não aceita o fim do projeto de lei das dívidas rurais aprovado no Senado e que existe um embate público sobre esse teto.
Nós não aceitamos o fim do projeto do Senado, nós não acordamos com o fim do projeto do Senado, aliás, o projeto é da Câmara, foi aprovado agora no Senado, o 5122, inclusive os autores estão aqui, nós continuamos trabalhando nele, continuamos usando o texto aprovado no Senado como base de qualquer tipo de negociação e nós vamos manter a nossa articulação no sentido do texto do 5122. O que nos foi apresentado hoje foi uma série de alternativas ao 5122, através de uma medida provisória que passa a vigir imediatamente da sua publicação, para que o governo nos desse uma solução para esses produtores. O que nós temos que entender é que hoje nós estamos num embate político. É um embate político da compreensão do governo de que não tem condições de aprovar na Câmara o texto, aceitar a aprovação na Câmara do texto do 5122, e nós não aceitamos que o texto do 5122 não valha.
As informações foram dadas por Pedro Lupion após reunião da FPA com o ministro Dário Durigan para debater o tema. Na ocasião, eles receberam uma proposta de medida provisória, mas que ainda não alcançou consenso. A renegociação das dívidas rurais gera temor no governo e é tratada como uma pauta-bomba por conta do impacto previsto nas contas públicas. De Brasília, André Anelli.
É o primeiro assunto para a participação aqui do Túlio Nassa, que vai comentar os principais assuntos com a gente nesta manhã de quarta-feira. Túlio, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. A gente está vendo aí essa discussão entre a FPA e também o governo. Como o André destacou, há uma discussão sobre uma medida provisória, mas até agora não há consenso. Tem esse texto que foi aprovado lá no Senado, 5122. Por outro lado, Túlio, além dessa renegociação das dívidas, a gente tem que pensar também que há uma previsão de um forte El Niño vindo por aí, o que pode também trazer mais perdas ainda em função de problemas climáticos para o setor agropecuário, um dos mais importantes do Brasil. Como é que a gente vai sair dessa, hein, Túlio? Tem como amenizar essas dívidas dos ruralistas? Bem-vindo, meu caro. Bom dia.
Bom dia, Nonato. Um prazer estar aqui de novo com você. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Olha, Nonato, com certeza tem como amenizar, sim, os problemas e as dívidas dos produtores. A grande questão é que, diria Milor Fernandes, que o Brasil é um país eternamente condenado à esperança. Por quê? Ora, se o governo federal não tem responsabilidade fiscal e lança programas como Desenrola 1, Desenrola 2, para permitir empréstimos, facilitar a negociação de dívida das pessoas físicas, por que não faz isso em relação à produção? É muito melhor que o governo ajude, facilite a produção brasileira, porque isso gira a roda da economia, do que simplesmente favorecer o consumo e não a renda do brasileiro. E, portanto, deveria sim o governo abrir os cofres para que a produção brasileira pudesse ter aí um efeito minimizador das suas dívidas. De outro lado, eu digo que o Brasil é um país eternamente condenado à esperança, porque o produtor rural, como a agricultura em geral no Brasil, como a indústria, não precisa apenas de renegociação de dívida, precisa de infraestrutura. O país precisa de desenvolvimento, precisa de projetos a longo prazo. O Brasil, infelizmente, é um país no qual 50% das pessoas sequer têm saneamento básico. Nós precisaríamos de muito mais infraestrutura, como ferrovias, rodovias, nós precisamos de regulação, precisamos de muito mais para que o nosso país não fique eternamente condenado à esperança, para que o Brasil não seja apenas um país do futuro e possa ser um país do presente.
Daqui a pouco o Túlio está de volta, trazendo outras análises para a gente nesta manhã. Em mais um recuo no processo de paz entre Irã e Estados Unidos, o preço do petróleo volta a subir e pressionar os índices de inflação. Acompanhe com a Denise Campos de Toledo.
A questão geopolítica relacionada ao Oriente Médio, com o ataque de um navio do Catar pelo Irã, novos ataques e ameaças de restrições ao país pelos Estados Unidos, voltaram a pesar nos preços do petróleo, que, além de mexer com o mercado, ainda afeta, claro, as expectativas quanto à inflação. Os índices já começavam a refletir alguma influência mais favorável. O IGPDI de junho, por exemplo, recuou 0,79%, principalmente pela queda de preços no atacado. Minério de ferro e produtos do agro, como café, ajudaram, mas houve uma certa reversão de reflexos daquela fase de maior alta do petróleo sobre a formação de outros preços, como frete, insumos para embalagens, produtos industriais. O mercado parou de elevar a previsão do IPCA deste ano, ainda que em patamar muito alto, mas interrompeu meses de revisões para cima. Agora é ver os efetivos desdobramentos. Pode ser apenas um impasse pontual, mas um efetivo acordo ainda não foi formalizado entre Estados Unidos e Irã. E há dúvidas quanto ao potencial de retomada mesmo da oferta do produto. A OPEP anunciou uma nova ampliação, mas se sabe de danos que foram provocados em unidades de produção de petróleo na região de conflito, e não só do petróleo, mas também do gás. E as reservas de países não produtores caíram muito. Enfim, ainda se prevê um cenário de menor pressão, mas as incertezas seguem presentes. E a inflação não vai dar maior alívio no curto prazo. Há outros fatores de pressão. Pode parar de piorar, só que não a ponto de assegurar uma maior flexibilização dos juros. A cautela da política monetária deve persistir. Daí a expectativa quanto ao IPCA do mês passado, que vai ser divulgado na sexta. É o índice que mais mexe com as expectativas. Afinal, é a referência da meta.
E o senador Hamilton Mourão voltou a defender a revisão das penas aplicadas aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023. A reportagem é da Thaís Sprovieri.
Em pronunciamento no plenário, o senador Hamilton Mourão voltou a defender a revisão das penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. No discurso, ele criticou a demora do Supremo Tribunal Federal em analisar recursos apresentados pelos condenados por tentativa de golpe após a derrubada do veto presidencial ao projeto da dosimetria pelo Congresso.
E aqui chegamos ao ponto central desta discussão. Fazem 60 dias, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal mantém a matéria sem solução. 60 dias. 60 dias de silêncio. 60 dias durante as quais brasileiras e brasileiros continuam atrás das grades aguardando uma decisão. E aqui falo de mulheres e homens de bem. A pergunta que milhões de brasileiros hoje se fazem é simples. Por que que isso está acontecendo? Por que que agora não há urgência? Por que que aquilo que foi tratado com tanta rapidez em outros momentos, agora permanece sem resposta?
A possibilidade de novo cálculo de pena também beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar. Mas a revisão está parada até o STF avaliar se a medida cabe na Constituição ou não. Segundo Mourão, a anistia seria a melhor solução para promover a pacificação nacional.
Desde os primeiros momentos, após os atos do 8 de janeiro de 2023, deixei muito clara a minha posição. Não considero ter havido golpe, tentativa de golpe, e sempre tive com muita clareza que o único caminho para a pacificação nacional seria a anistia, como tantas outras que ocorreram ao longo da história do nosso país. O Brasil sempre encerrou seus ciclos de conflito, não os perpetuou, porque nenhuma nação constrói seu futuro alimentando mágoas, rancores ou transformando adversários políticos em inimigos permanentes.
O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao chamado Projeto de Lei da Dosimetria, alterando o cálculo de penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A nova lei, promulgada no final de abril, permite a redução do tempo total de prisão e facilita